formalmente daremos por terminada a primeira audição, mas começaremos imediatamente a segunda e, portanto, abriremos agora já a segunda, dando então mais 10 minutos neste momento para dar a palavra ao... Pode sim.
Peço desculpa, se for da concordância de todos, nós fazíamos agora mais um minuto a cada grupo parlamentar para se tiver alguma questão adicional e depois passamos para respostas, porque senão não vamos conseguir cumprir o tempo. E acho que o máximo que, depois disto, o máximo que podemos ter é um minuto cada um para fazer uma pergunta adicional. Acho que é o que faz sentido se todos concordarem.
Concordam todos? Ninguém se opõe? Então vamos passar, portanto, eu vou dar 10 minutos ao Sr. Presidente do Colégio de Especialistas. Ah, é? Ah, ok, estamos aqui a introduzir, ok, pronto, toda a gente concorda? Então vou devolver a palavra, não precisa de sair, vou devolver a palavra aos grupos, sim, vou devolver a palavra aos grupos parlamentares, então, para cada um usar, vamos estabelecer aqui um limite de um minuto, então, começando pelo grupo parlamentar do PSD, passo a palavra à senhora deputada Joana Seabra.
Então, boa tarde outra vez. Desde já agradecer os vossos contributos, que acho que sem dúvida vão nos ajudar muito nesta parte final depois para elaborarmos e para decidirmos o que é importante. No fundo, as minhas questões... Algumas já foram repetidas, mas novamente para reforçar e saber a vossa opinião. Como é que avaliam a aplicabilidade prática do conceito de violência obstétrica no dia-a-dia clínico? As propostas respeitam a autonomia técnica dos médicos? Qual o impacto na decisão em contexto de urgência? Se isso pode comprometer ou não as urgências obstétricas? Se existe necessidade de reforço de formação nos profissionais, as auditorias podem melhorar também esses cuidados, que indicadores devem avaliar a qualidade dos cuidados, qual o modelo, na vossa opinião, mais equilibrado nesta matéria. Já nos apercebemos, o nosso grupo parlamentar, que esta lei e sobretudo o termo violência obstétrica não é o melhor termo e que provoca alguns constrangimentos e recordo mais uma vez que para nós o bem-estar da grávida é fundamental, mas sem dúvida o respeito pelos profissionais de saúde é essencial. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra à senhora deputada Patrícia Nascimento, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigada, senhora coordenadora. Volto a cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e a ordem dos médicos na pessoa do Dr. Carlos Cortes. Eu queria falar talvez aqui num elefante que há aqui na sala, que é os doulas, que se calhar é um dos problemas que temos efetivamente na vossa especialidade. É um problema sério que está muito na moda e que talvez as pessoas não tenham a noção dos problemas reais, mas eu acho que temos que enfrentar isto de caras e falar do problema. Quando temos uma hemorragia com estes doulas nos partos em casa, o que é que acontece? Quando há complicações com o recém-nascido nestes partos, o que é que acontece? Portanto, é muito bonito ter um doula, é muito bonito ter um plano de parto, mas na realidade estamos a voltar aqui à era passada e para isso então as maternidades não seriam precisas e os profissionais de saúde também não, e sabemos que estamos numa fase muito crítica destes recursos humanos e físicos até, temos maternidades a fechar, portanto, se calhar é para aqui que temos que caminhar. Se calhar é para aqui, para o encerramento das maternidades e dedicar-nos aos doulas e acabar com os médicos de especialidade de obstetrícia e ginecologia. Portanto, temos que falar sobre isto, temos que enfrentar este problema e temos que perceber, efetivamente, qual é a vossa posição em relação a isto. E gostaria só de colocar aqui uma questão, porque vocês, quando fizeram o vosso comunicado à Lei 33 de 2025, falam aqui também no Colégio de Especialidade de Pediatria, que nós não chamamos para audição. E se vocês acham que faz sentido ouvi-los também ou não. E só fazer agora aqui, e abusando um bocadinho do tempo, uma parte que é humilde e é transparente da minha parte, que é, às vezes eu fico estupefacta neste Parlamento da falta de noção que existe, ou melhor, da falta de noção que existe mesmo dos deputados e das senhoras deputadas aqui presentes nesta casa, das condições de saúde que nós temos em Portugal e da forma como prestamos os cuidados. Porque ir às instituições com tapete vermelho não demonstra o estado em que está a nossa saúde. E, portanto, às vezes são coisas ditas que não correspondem à realidade da nossa saúde em Portugal. Obrigada.
Passar a palavra à deputada Mariana Vieira da Silva,
obrigada, do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Acho que tenho uma obrigação adicional de cumprir o curto tempo que dei. Eu tenho uma pergunta muito específica que tem a ver com a vossa proposta e com a ligação entre o artigo 8 e o artigo 9. No fundo, a alteração que fazem no artigo 8 é a de se registarem todos os procedimentos, não apenas aqueles que não cumprem. Depois eu queria perceber como é que, na vossa perspectiva, se passa do 8 para o 9, ou seja, quem é que faz a análise, quem é que identifica o que é que não cumpriu, as boas práticas, tal, 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 que depois desencadeia tudo aquilo que está previsto no artigo 9, é a única pergunta que tenho. Eu acho que esta intervenção anterior sobre os partos em casa é muito relevante e, por isso, também vou terminar assim. Saúdo a disponibilidade que têm e que têm tido, quer de ouvir associações, quer de estarem aqui, não simplesmente a revogar, mas a melhorar esta lei, porque eu acho que é deste encontro entre a necessidade que as mulheres têm de se sentir protegidas e em casa, e que essa necessidade seja respondida nas maternidades, é aqui que nós encontramos a melhor resposta. Eu queria saudar a Ordem dos Médicos, o Colégio de Especialidade, pela disponibilidade aqui demonstrada. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal.
Obrigada. No fundo, era exatamente isto que eu ia dizer, ou seja, saudar e agradecer também as evoluções das várias posições, também do nosso lado da Assembleia da República, porque esta lei, de facto, foi aprovada com os votos de alguns partidos, que agora a posição que estão a ter é muito mais construtiva neste momento do que foi na legislatura passada. Também ver o Chega mudar completamente de posição também foi uma coisa bastante diferente, mas as pessoas são diferentes e compreendo que crescemos todos a aprender com este tema, e de facto é este o nosso trabalho, que é tentar conciliar a preocupação das mulheres, das famílias, das grávidas, com aquilo que é o dia-a-dia da prática clínica. E portanto acho que é este esforço que nós temos que fazer de ambos os lados, e acho que temos aqui um caminho positivo e acho que vamos conseguir ficar com uma lei muito mais equilibrada depois no futuro, e portanto acho que é positivo, e era só isto que eu gostava de acrescentar. Obrigada.
Muito obrigada. Passar então a palavra ao CDS, Sr. Deputado. Ao LIVRE. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os presentes e agradeço e cumprimento a presença do Sr. Presidente do Colégio das Especialidades de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Veríssimo Batista e a professora doutora Inês Nunes. Vou diretamente às questões, mas sem reconhecer novamente o papel central dos médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia na proteção da saúde materna e infantil em Portugal, que o LIVRE considera bastante. As minhas questões são: uma parte dos relatos sobre as experiências negativas na gravidez e no parto diz respeito a procedimentos realizados sem explicação adequada ou sem verdadeiro consentimento. E na vossa leitura, o que é que explica essa aparente falta de comunicação nos procedimentos e o que mudanças são necessárias para garantir o consentimento informado, que este é efetivo, não é? Depois, a Lei nº 33 de 25 e o projeto de lei do que o LIVRE apresenta aqui sublinham a importância de integrar direitos humanos, igualdade de género, ética e consentimento na formação inicial e contínua dos profissionais. Consideram que a formação atualmente existente é suficiente nestas matérias, e se não, se podem ser feitas e quais revisões curriculares de modo a prevenir experiências negativas na gravidez e do parto? Estamos todos sempre a aprender. Uma forma de prevenir estas experiências é também de as tornar mais visíveis e estudá-las, e gostaríamos de saber que indicadores clínicos devem ser monitorizados para perceber melhor o fenómeno e para o prevenir. Nós temos também uma questão que tem que ver com a vossa, com as respostas na primeira parte desta audição, por causa dos dados. Seria muito importante também, então, se os dados não são fiáveis e se vêm de fontes, são, quem responde é quem sofreu mais tendencialmente, quem sofreu com algum problema, não é? E que se sentiu prejudicado, talvez fosse interessante e talvez pudesse ser também legislado estar na lei a prática de inquéritos sobre o assunto e promover esses inquéritos. E isso seria muito importante que fosse feito. E gostaria também de saber a vossa opinião. Obrigada.
Muito obrigada, então. Deputado João Almeida, por favor, CDS.
Muito obrigado. Pegava exatamente neste último ponto, está do nosso lado políticos fazer os inquéritos que pusemos na lei. O problema é que os inquéritos já estão na lei e não foram feitos. e portanto a falha não é dos médicos, é mesmo nossa. E portanto, aqui o que eu queria, agradecendo também, reiterando os agradecimentos, reiterava também a pergunta que fez a senhora deputada Mariana Vieira da Silva relativamente à ligação entre o artigo 8º e o artigo 9º. E ao regime, como é que este regime funcionaria. E depois outra questão, no restabelecimento da relação de confiança entre médico e as grávidas, o que é que se pode fazer do lado dos médicos? Há aqui uma questão muito importante também de saber se conseguem identificar se estas práticas desadequadas ou não justificadas têm padrões, se são essencialmente, se existem essencialmente por os mesmos profissionais de saúde reiteradamente, se existiram em algum momento temporal definido em alguma unidade de saúde definida, se há padrões que possam ser identificados para poder mais facilmente depois ser combatidos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora passo a palavra ao Sr. Presidente do Colégio de Especialidade, Dr. Carlos Veríssimo Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados. Eu não vou usar o tempo para exatamente poder dar tempo às respostas, porque o Sr. Diogo e a professora Inês querem intervir. Obviamente que nós já no colégio, a direção de colégio, no primeiro proposta fomos, demos um parecer negativo e nesta nova também demos um parecer negativo, a começar logo pelo termo, obviamente. Como órgão consultivo e da responsabilidade da formação dos médicos e um órgão que audita as boas práticas obstétricas, obviamente, na nossa especialidade e no nosso país, achamos que esta lei não está, obviamente, adequada à realidade, porque não está adequada à medicina baseada na evidência, não resolve as insatisfações das pessoas, aumenta a litigiosidade contra os profissionais e grávida, e, portanto, assusta as grávidas. E queria deixar aqui três pontos que me parecem importantes na ótica da direção do colégio. Numa altura em que estamos a reestruturar com grande sofrimento, digamos assim, as urgências de obstetrícia e ginecologia, temos vindo a notar, e eu não consigo dissociar eventualmente no tempo, de alguma maneira, do projeto e da lei, temos vindo a notar um abandono dos profissionais de saúde que estatutariamente podem não fazer urgência, bem como uma pouca acessibilidade ou escolha por parte dos internos da especialidade, que era uma das mais concorridas em tempos, e que, portanto, isto vai, obviamente, gerar aqui mais entropia na resolução de um tema que é extremamente atual, como vocês sabem, na gerência dos serviços de urgência e das maternidades no país. Portanto, é uma lei que não está ajustada à realidade e que, por isso, tem estas entropias. Eu agora ia já passar a palavra ao professor Diogo ou ao professor Inês, para vos poder responder tecnicamente às perguntas.
Mais uma vez, obrigada a todos por esta oportunidade. Eu acho que eu estou muito contente por aqui estar e poder contribuir positivamente para melhorarmos o quadro legislativo em Portugal. Reforçar aqui alguns pontos e também responder concretamente algumas das questões que nos foram colocadas. De facto, existe já, a lei de 110 de 2019 já previa, de facto, algumas das questões que nós estamos aqui a debater, mas que não foram aplicadas na realidade, não é? Portanto, não houve regulação adequada dessa lei. E, portanto, eu queria só recuperar isso, porque acho que estarmos a legislar em cima de leis, sem tendo em conta que elas existem, se calhar acho que seria importante, pelo menos, haver essa integração. Depois, começando pela questão dos registros, que já foi aqui, que foi, acho que transversalmente a todos os grupos parlamentares aqui referida, e ao artigo 8º e 9º, e à relação entre os dois. Os registros de tudo o que é realizado em contexto obstétrico, seja no contexto do parto, mas seja também em contexto de consulta, de ecografias, do parto e no pós-parto, nós já temos em Portugal um sistema de registro, que é o Obscare, e posso aqui dizer que não tem nenhum tipo de conflito de interesse com o Obscare, e que está implementado em 13 maternidades do país, públicas, acho que estou a dizer bem, não, professor? Agora já são mais. Mas, portanto, idealmente deveria ser utilizado por todas as maternidades em Portugal, mas é um sistema que nós utilizamos atualmente, inclusivamente, para responder à Direção-Geral de Saúde, regularmente, e à Entidade Reguladora da Saúde, sobre indicadores obstétricos, já estão previamente definidos, que avaliam, que medem a qualidade do serviço prestado. Mas do ponto de vista de intervenção médica, não medem satisfação do utente, não mede valor percepcionado pelo utente. E, portanto, não entra aqui em linha de conta com aquilo que também idealmente deveria ser atualmente, que é, no fundo, uma reestruturação dos cuidados de saúde num processo co-criativo com os utilizadores, não é? Portanto, neste caso, com as mulheres e com as famílias. E isto era importante, e é muito fácil, de certa forma, incluir neste processo de registro os resultados dos questionários de avaliação, que são, neste momento, também de acordo com a Lei de 2019, teoricamente aplicados em todas as maternidades do país. Portanto, acho que seria o caminho para conseguirmos assegurar que o artigo 8º era implementado, para que depois o artigo 9º seja uma realidade, não é? Para que depois estas auditorias sejam feitas não só primeiro pelos próprios serviços, pelos departamentos, pelo hospital, depois pela Direção-Geral de Saúde, Entidade Reguladora da Saúde, IGAS eventualmente, e também pela Ordem dos Médicos, e nomeadamente pelo Colégio da Ordem dos Médicos. Pronto, isto era um ponto. Em relação à formação, com certeza que a formação médica vai evoluindo ao longo do tempo, e aspectos como o respeito pela autonomia, pela diversidade religiosa, social, antropológica, etc., é algo que tem vindo a fazer parte do currículo médico mais do que era há 10 ou há 20 anos atrás, mas há naturalmente escolas médicas que estão mais avançadas neste âmbito do que outras, e portanto naturalmente que também deveria haver uma certa forma de perceber se as escolas médicas estão a fazer o caminho que devem fazer. E, portanto, acho que também, do ponto de vista nacional, deveria haver uma vigilância sobre a formação, quer no contexto pré-graduado e também no contexto pós-graduado. A questão da literacia em saúde é fundamental, não é? E quando aqui se falava de se é sempre possível obter consentimento informado, é sempre possível ter consentimento informado, mesmo em situações de emergência. Não é possível, naturalmente, entregar um folheto informativo num contexto de uma emergência, em que temos 10 minutos ou 5 minutos para fazer nascer um recém-nascido, mas é possível fazê-lo verbalmente e dando a informação que naquele momento é essencial para que a pessoa tome connosco uma decisão. Portanto, a decisão deve ser sempre partilhada, e isso é inquestionável e é aquilo que neste momento é aceito como boa prática médica, quer do ponto de vista, quer na área da obstetrícia, quer em qualquer área da medicina, não é? Do ponto de vista transversal. Finalmente, e porque também não me resta muito tempo e gostava ainda que o professor Diogo tomasse a palavra, em relação à questão dos partos em casa, é o elefante branco, de facto. Não existe regulação em Portugal sobre partos no domicílio. Existem outros países, nomeadamente na Europa, que têm partos no domicílio dentro dos sistemas de saúde, mas neste momento os partos no domicílio em Portugal são fora do sistema de saúde. Portanto, não há nenhum tipo de regulação, não há nenhum tipo de controlo, não há nenhum tipo de registro e, portanto, a informação que nós temos é muito limitada, mas também temos sido confrontados cada vez mais, em todas as maternidades do norte a sul do país, com situações complicadas de mulheres que são transferidas durante esse processo para os cuidados de saúde, nomeadamente do Sistema Nacional de Saúde. E terminava com, portanto, quis tentar ser assim o mais breve possível e responder aqui algumas questões, e dizer só para terminar que, efetivamente, a posição mais, digamos que, intermédia do Observatório da violência Obstétrica, que, de certa forma, reconhece que o termo violência obstétrica não é o mais adequado e que deveria ser utilizado, se calhar num contexto, naturalmente, de defesa dos direitos das mulheres, mas num contexto de saúde, a utilização das experiências negativas no parto seria mais adequado e acho que, do ponto de vista de médico, clínico, globalmente, seria mais aceitável para nós. E, portanto, acho que é um bom caminho de consenso entre todos, aqueles que defendemos a qualidade dos cuidados maternos e perinatais. E para terminar mesmo, dizer que este documento da Organização Mundial de Saúde 2025 defende que os cuidados respeitosos devem ser o termo adotado em detrimento da violência obstétrica, isso está aqui muito bem explícito neste documento que nós vos fizemos chegar, e que deve ser, não são só os cuidados maternos, mas também o recém-nascido. Acho que a questão do recém-nascido aqui é muito importante. O recém-nascido também tem direitos, não é? Que devem ser acautelados e que devem ser defendidos. E, portanto, numa perspectiva mais global de saúde materna ou infantil, o recém-nascido também deve estar aqui contemplado e também deve estar previsto na lei. Obrigada por... E faz, exatamente, e neste sentido o Colégio da Pediatria, sim, sim, nomeadamente a secção da neonatologia, o Colégio da Neonatologia deveria ser envolvido, naturalmente. Exatamente, obrigada.
Muito obrigada. Doutor Aires de Campos, 2 minutinhos, sim, por sim, favor.
Sim, é muito rápido, até porque grande parte dos pontos já foram abordados. Eu, relativamente ao programa informático, é perfeitamente possível, eu tenho estado envolvido no desenvolvimento do programa informático, também não tenho conflitos de interesse, não tenho... nenhum interesse financeiro, mas tentado ajudar nessa área, e é perfeitamente possível o programa informático incluir um inquérito de satisfação que sai automaticamente por e-mail para toda a gente, e acho que a solução deve ser essa. Também não, mas não queria fugir aqui ao problema das doulas e dos partos em casa, embora também já tenha sido abordado. Nós não tem aumentado o número de partos em casa em Portugal, partos intencionais em casa, obviamente, partos porque não chegam ao hospital é outra coisa. Mas não tem aumentado ao longo dos últimos 15 anos. Tem-se mantido ser mais ou menos estável. Mas, de facto, o que é que acontece quando as coisas correm mal? Vão para o hospital, onde às vezes são bem recebidas, às vezes são menos bem recebidas. É importante regulamentar esta atividade. Até porque eu acho que há alguns interesses financeiros, que nem sempre muito explícitos, por trás dos partos em casa. Infelizmente não é para toda a gente, é só para quem tem grandes posses, não é? E estamos a falar de enfermeiros especialistas, estamos a falar de doulas, estamos a falar também, em alguns casos, mesmo de médicos que dão apoio aos partos em casa, e é o que acho que importa, em termos de saúde pública, ter uma regulamentação desses partos em casa. Agora, claro que nós temos que ter, primeiro, no Serviço Nacional de Saúde, capacidade de dar resposta a essas pessoas quando têm complicações. Se as nossas urgências não estão a funcionar adequadamente, temos que pô-las a funcionar antes de passar para o programa seguinte, que é, de facto, regulamentar os partos em casa. Mas acho que isso é muito importante para dar, de facto, equidade a quem quer ter essa alternativa. Obrigado.
Eu agradeço a todos pela pressa com que conseguimos gerir e peço muita desculpa por estar-vos a dar pressa, porque sei que vêm...